Olá! Bem-vindos ao As Donas da Arte, o podcast que fala sobre as vivências e memórias de mulheres artistas na nossa história e nos dias atuais. Meu nome é Vanessa Mebos e hoje é dia de biografia. E eu decidi falar sobre uma atriz que, infelizmente, está entre as mais de 400 mil vítimas da Covid-19. E pensar que há 8 meses atrás, eu estava fazendo um episódio homenageando a regente Naomi Munakata e eram 100 mil vítimas. O aumento da tragédia que estamos vivendo é assustador. Por isso, a homenagem à grande atriz que nos deixou no final do ano passado e que faz parte da memória dos brasileiros, Nissete Bruno. E no último dia 8 de maio, o As Donas da Arte fez 1 ano de existência e também de resistência. Esse podcast, assim como vários outros, nasceu em meio a uma pandemia e eu acredito muito no podcast como ferramenta de resistência. Por isso estou aqui, em casa, com o microfone de celular gravando mais um episódio. Esse podcast ele é independente e cheio de sonhos. Nesse mês, vou realizar mais um, que é fazer episódios de bate-papo com mulheres artistas, mulheres podcasters. Afinal de contas, podcast também é arte. E para dividir experiências, é o As Donas da Arte, vivências. Então a gente vai intercalar episódios de biografia com vivências. E eles vão estar sempre girando no mesmo assunto. Eles sempre vão estar dialogando com o mesmo assunto. O próximo episódio, portanto, já vai ser o piloto do As Donas da Arte Vivências. Espero que vocês gostem, pois está sendo feito com muito carinho e é um presente de aniversário também para vocês. E você pode participar do Vivências, sabia? Essa é uma das recompensas do clube de assinaturas deste podcast no PicPay. A partir de R$5, você pode estar ajudando uma mulher que faz podcast independente, no caso eu. Você pode ter seu nome citado no episódio, você pode participar do Vivências. Olha, tem muita recompensa, muita! Acesse o picpay.me/asdonasdaarte e descubra mais vantagens. No Instagram das Donas da Arte foi feito, inclusive, um passo a passo de como doar. Tem um post do Instagram e eu também deixei fixado lá nos stories, tá? Por falar nisso, quem não segue, por favor, siga as Donas da Arte nas redes sociais. Twitter, @asdonasdaarte. Instagram também, @asdonasdaarte. E Facebook é facebook.com/asdonasdaarte. Sem mais delongas, bora pro episódio. Nissete Xavier Miessa nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 1933. Filha única de Sinésio Campos Xavier e da atriz Eleonor Bruno. Cresceu em uma família de artistas, ou seja, ela começou a carreira artística por influência da própria família, em que praticamente todos os parentes se dedicaram à arte. Quando Nissete tinha apenas 4 anos, declamava e cantava no programa infantil de Alberto Manes, na Rádio Guanabara. Aos 5, começou a estudar piano no Conservatório Nacional e a se apresentar como pianista no mesmo programa. E aos 6, ingressou o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim, muito precoce, muito precoce. Com 11 anos, Nissete entrou para o grupo de teatro da Associação Cristã dos Moços. Aos 12, interpretou seu primeiro papel profissional, como Julieta, na peça Romeu e Julieta, apresentado no Teatro Universitário, no TU. Aos 14, ela se profissionalizou ao ser contratada pela companhia Dulcina Odilon, da atriz Dulcina de Moraes. E você já percebeu aqui que a Nissete era muito precoce? Pois bem, você não sabe da missa metade. Acompanhe. Sua estreia se deu interpretando a Ordelha na peça A Filha de Iório, em 47, que lhe valeu a medalha de ouro de atriz revelação pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais, ABCT. Isso com 14 anos, tá? Porque na adolescência, Anicete Bruno atuou em diversas peças. Entre elas, Dias Felizes, 3.200 metros de altitude e Já é de Manhã no Mar. Eu, quando li isso, só me veio na cabeça que a Cassilda Becker, protagonista do episódio passado, esteve em montagens de Dias Felizes e de 3.200 metros de altitude também. E aí eu pensei, será que atuaram juntas? Mas pelo que vi, a Cassilda esteve em montagens em anos diferentes, então deve ser montagens diferentes mesmo. Uma outra coisa que eu observei é porque eu já fiz leitura do texto de Dias Felizes. É um texto difícil pra caramba, né? Pô, uma menina de 14 anos encenar. Eu nem sei se ela tinha 14 anos, ela é adolescente. Uma menina adolescente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler essa peça, vocês vão ver uma peça complicada. Ela é teatro pós-moderno, sabe? É um teatro... É um tipo de teatro meio leitura de Clarice. Leitura de Clarice Lispector. Você não pode ficar raciocinando, você tem que sentir. É essa a pegada do teatro pós-moderno. Mas então, voltando para Anicete. Ela também atuou em peças de Nelson Rodrigues. Em 46, ela atuou em Anjo Negro. Vamos fazer uns cálculos rápidos aqui. Em 46, tava com 13 anos. Meu Deus. Ela é muito precoce, gente. Eu tô sem estrutura. Pelo quanto esta mulher era precoce. Ela também atuou também em Sorriso de Gioconda. Em 49, ela já tava mais velha, né? Nesse caso. Precoce, precoce, precoce. Mas ainda não é tudo. Em 50, com 17 anos, a dona Anicete Bruno fundou o Teatro de Alumínio na Praça das Bandeiras em São Paulo, no edifício sede do futuro Teatro Íntimo Anicete Bruno, companhia criada em 53. Ai, meu Deus. No auge dos 17, como diria Stevie Nicks, ela já estava fundando companhia de teatro. Meu Deus! Momento fofoca aqui, porque eu vou contar uma coisa da Anicete. Que em 1952... durante a montagem da peça Senhorita Minha Mãe, ela conheceu um ator e achou ele um gato. E olha, realmente ele era alto, imponente, um sorrisão. Claro que eu tô falando do Paulo Goulart, com quem a Anicete namorou e se casou 2 anos depois, no dia 26 de fevereiro de 1954, na Igreja de Santa Cecília, em São Paulo. Amor avassalador, que casal lindo, sério, ela era linda, ele era muito bonito também. Nossa senhora, que casal, que casal. A festa do casamento, isso é um detalhe maravilhoso. A festa do casamento foi realizada no Teatro Íntimo, criado um ano antes. O teatro que ela criou. Ah, eu também. Eu quero ter um teatro só meu pra fazer a minha festa de casamento. Achei muito icônico, sabe? Quer casar comigo? A gente faz a festa no meu teatro. No meu teatro. A Anicete e o Paulo tiveram 3 filhos que seguiram a mesma carreira dos pais. A Bárbara Bruno, a Beth Goulart e o Paulo Goulart filho. A Bárbara, inclusive, ela também tá internada com Covid. As informações que eu tive é que ela tá tendo melhora e, graças às deusas, ela tá tendo uma melhora. E ela vai sair dessa, tenho certeza. E são 3 filhos atores. A Anicete, ela veio de família de artistas e criou mais artistas. É genética isso, só pode ser. E que power couple, que casal poderoso que foi Paulette. Sim, eu shippei o Paulo e a Anicete. Paulette. Acho que ficou muito bonito, inclusive, esse ship. Eles juntos inauguraram o Teatro Íntimo Anicete Bruno com a peça Ingênua Até Certo Tempo, com direção de Armando Couto. A Anicete também atuou em Os Amantes, Paixão da Terra, Zefa entre os Homens. Zefa entre os Homens, inclusive, foi dirigida pelo Zembinski. Foi um marco na carreira dela. E o Zembinski, que foi um personagem também do episódio da Cassilda Becker, né? Vários links aí entre as nossas atrizes icônicas, Cassilda e Nissete, maravilhosas. E em 62 também, a Nissete e o Paulo foram convidados pelo Cláudio Correia Castro para desenvolver atividades na Escola de Teatro do Guaíra, em Curitiba, quando participaram da fase áurea do Teatro de Comédias do Paraná. Nessa época, os atores produziram diversas montagens, entre elas Um Elefante no Caos, de Milô Fernandes, A Megera Domada, de William Shakespeare, e O Santo Milagroso, que foi em 1965. Olha só que casal maravilhoso e poderoso. Entre outras peças que a Nissete atuou, a gente pode destacar O Prisioneiro da Segunda Avenida, de 74, Mãos ao Alto São Paulo, de 80, Enfeições, de 94, Crimes Delicados, de 2000, O Homem Inesperado, de 2006, Perdas e Ganhos, de 2014 e Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa, de 2020, que foi a sua última peça. Paralelamente ao teatro, Nissete atuou no cinema e na TV. Sua primeira atuação no cinema foi em Querida Susana, de 47, direção do Alberto Pieraslisi, e a Nissete atuou em vários filmes: Canto da Saudade, de 52, Esquina da Ilusão, de 53, A Marcha, de 72, Vila Isabel, de 98, Seja o que Deus Quiser, de 2002, A Casa das Horas, de 2010 e Doidas e Santas, de 2016. Agora, muita gente aprendeu a amar a Nissete pela telinha da TV. Ela iniciou sua carreira na televisão em 59, interpretando a personagem título do seriado ao vivo Dona Jandira em Busca da Felicidade. Antigamente, TV era feito tudo ao vivo, inclusive novela, seriado, tudo ao vivo, ou seja, não dava pra errar, repetir take, nem pensar, nada. Tinha que ser de primeira. Ou seja, você tinha que ser craque pra estar num projeto desses. Em 67, ela atuou em sua primeira novela, Os Fantoches, de Ivani Ribeiro, na extinta TV Excélsior. Em seguida, vieram A Muralha, de 68, Meu Pé de Laranja Lima, de 70, Como Salvar Meu Casamento, de 79, Selva de Pedra, primeira versão, de 86, e Rainha da Sucata, 1990. Sou uma grande tiete da novela Próxima Vítima. Eu me lembro dela como Dona Nina. É uma das minhas novelas favoritas da minha vida é a Próxima Vítima. Gostaria de deixar registrado aqui. Ela performance incrível. Ela continuou atuando. A carreira dela é inúmeras novelas. Nossa, se eu ficasse aqui falando todas as novelas dela, nossa senhora, seria um episódio aí pra mais de uma hora. A carreira na TV da Nissete é um assunto à parte. Entre 2001 e 2004, ela encarnou um papel que muita gente se lembra, que marcou muito, que foi a Dona Benta, na segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muita gente conheceu a Nissete pela Dona Benta, que eu sei, aí muita gente tá me ouvindo deve estar pensando, ai, a Dona Benta. E aí, pós-Sítio, ela atuou em Alma Gêmea, de 2005, a Séries Brasileiras, de 2012, a novela Salve Jorge, Joia Rara, I Love Paraisópolis, Pega Pega e Órfãos da Terra. E em 2014, depois de 60 anos de casados, o Paulo Goulart, ele faleceu em decorrência de um câncer. Eu me lembro de quando ele faleceu, teve uma homenagem no video show e, assim, não dava pra falar do Paulo Goulart sem falar da Nissete. Não tinha como. Então teve um take do casal falando, um take antigo deles falando sobre como o amor deles nunca diminuiu. E, ai, era lindo. Eu ficava mostrando a cena dele e eu fiquei com o olho marejando. Eu tava num salão de beleza e o olho marejando, assim. Ai, é muito bonito ver um relacionamento assim. Olha que eu nem sou uma pessoa romântica. Mas a história deles, ela desperta um romantismo. Desperta um quentinho, sabe? Assim, faz a gente acreditar no amor na sua plenitude. A história deles é uma história de amor linda demais. Linda demais. Nesse mesmo ano, a atriz atuou, a Anisette atuou no monólogo Perdas e Ganhos, que foi dirigido pela Beth Goulart, filha deles, em homenagem ao Paulo. Então, elas duas homenagearam o Paulo Goulart da melhor maneira, através da paixão em família que era, sempre foi, sempre será, o teatro. Entre 2019 e 2020, a TV Globo levou ao ar uma adaptação da novela Éramos Seis, que foi apresentada pela TV Tupi em 1977. E nesse ano, quem interpretou a Dona Lola foi a Anisette, em 77. Ela foi a primeira Dona Lola. Tiveram três atrizes que interpretaram esse papel. Foi a Anisette Bruno, depois a Irene Ravache, na versão de Éramos Seis dos anos 90, de 94 e 95, se eu não me engano. E nessa última versão foi a Glória Pires. Nessa nova versão, eles resolveram, no último capítulo, fazer uma reunião dessas três atrizes. Então juntaram a Glória Pires, juntaram a Anisette Bruno, juntaram a Irene Ravache, as três. A Anisette fez uma participação especial interpretando a Madre Joana, uma freira de um asilo de São Paulo. Essa foi justamente a última novela da Rede Globo a terminar, a ser concluída antes do início da pandemia da Covid. E durante esse período de isolamento social, a Anisette fez tudo certinho. Aos 87 anos, ela sabia que ela era do grupo de risco. Porém, veio uma visita na casa dela. Essa visita estava infectada, porém, era sintomático. E aí vocês imaginam. No dia 26 de novembro de 2020, a Anisette foi internada na Casa de Saúde São José com a Covid-19. Em decorrência das complicações da doença, Anisette Bruno faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro. O corpo da atriz foi cremado e as cinzas foram levadas para o Cemitério da Consolação, em São Paulo, no mesmo local onde foi enterrado Paulo Goulart. E aí vou fazer um gancho para que ninguém relaxe nos cuidados nesse período delicado que a gente está vivendo. E os especialistas em saúde alertam que, mesmo com parente vacinado, ainda é melhor adiar as visitas. Esperar que tudo fique seguro para ir, então, rever seus entes queridos quando já tiver tudo seguro, quando os cientistas, os médicos, as pessoas que são especialistas em saúde falarem: olha, agora pode. Sei que a saudade aperta, mas precisamos estar alertas e tomando cuidado, cuidando uns dos outros. Como eu já disse, há apenas 8 meses fiz um episódio sobre a Naomi Munakata, maestrina também vitimada pela Covid. Naquela época, os óbitos haviam passado um pouco dos 100 mil e agora já são 400 mil. Vamos nos cuidar, gente. E esse foi o As Donas da Arte Biografia de hoje. Próximo episódio tem vivências e eu já tô ansiosa. Quer ver fotos lindas da Anisette ao longo da carreira? Quer ver spoilers do próximo episódio, episódio Vivências? Pois siga este podcast nas redes sociais, Twitter e Instagram, @asdonasdaarte. E apoie este podcast no PicPay. picpay.me/asdonasdaarte. Muito obrigada por ouvir esse episódio. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!